Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí a apresentação da mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, lá no Cassiano Agro, no O Eduardo Agro também, que a gente também vai estar postando conteúdo tanto aqui do podcast também, como outros conteúdos também nessas nossas redes sociais. Convidar também a todos vocês para que nos siga no, na plataforma que você está nos ouvindo. A gente sabe também que tem muita gente que escuta o nosso podcast, mas não está seguindo. Então, para estar atualizado aí de novos episódios, tem a possibilidade também de você ativar uma notificação lá de quando entrar um episódio novo ou de baixar automaticamente. Eu faço muito isso, às vezes eu chego no trevo da cidade que quando não pega mais sinal eu lembro que tinha que ter baixado o podcast e não baixei. Então é uma forma aí de facilitar, deixar já prontamente, largamos, disponibilizamos o episódio, ele já está baixado lá para te escutar quando tu puder também. Convidar todos vocês para que ouçam nossos outros episódios, então a gente tem os mais diversos assuntos, desde a parte de solo, desde a parte de manejo, de pragas, doença, e hoje principalmente um episódio aí falando sobre vendas. Então, iniciando aí o episódio de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nossa convidada, Miriam, se apresenta pro pessoal.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui falando.
Nas últimas duas décadas, o Brasil tem registrado um aumento significativo na produção e produtividade agrícola, atribuído principalmente ao desenvolvimento e uso de variedades de soja melhoradas. Esse avanço são frutos de intensa pesquisa e inovação focadas na genética da soja, visando buscar o máximo rendimento. A Brasmax vem escrevendo junto essa história com os produtores do Brasil, pois ela é líder em genética do sul ao cerrado. É a marca mais lembrada e plantada pelos produtores. E isso só evidencia a confiança conquistada em quase duas décadas.
Com o mais completo portfólio de cultivares no Brasil, a Brasmax tem novidades para você. Na região sul, temos o lançamento dos cultivares Brasmax Titânio já na plataforma I2X. Ela também é tolerante à ferrugem asiática da soja. E a Brasmax Fúria, aí, que vem na plataforma Conquest Enlist. Já para o Cerrado Brasileiro, a gente tem a cultivar Brasmax Torpedo já na plataforma I2X, que também é tolerante aí, à ferrugem asiática da soja, a Brasmax Sparta I2X e Brasmax Ímpeto I2X, trazendo alto teto produtivo, adaptabilidade e novas biotecnologias para construir junto com o produtor o máximo rendimento na produção de soja. Para ter mais informações, acesse o site brasmaxgenetica.com.br e Brasmax nas redes sociais. Brasmax, escrevendo juntos a história do máximo rendimento.
Até a gente chamou a Miriam para conversar um pouquinho sobre toda a parte ligada a vendas, né? Querendo ou não, é um assunto muito importante para a gente trazer, para a gente discutir, ligado ao agro como um todo, né? Todo esse desenvolvimento que a gente tem, que roda muito ao redor das vendas, né? 100% a gente pode dizer ao redor das vendas, independente se é o produtor que está vendendo a soja dele, se é o agrônomo que está indo lá vender produto, serviço. Então, tudo está em volta de vendas. É uma coisa que a gente sempre comenta, né? Tudo está em volta sobre as vendas. Todo mundo é um vendedor, no final das contas. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho isso mais ligado com o profissional do agro, né? Como ele pode se organizar melhor, como ele pode se desenvolver melhor como um vendedor agrônomo, como um agrônomo vendedor, ou até mesmo produtor vendedor, porque todos somos vendedores, né, Miri?
Gostei, já gostei dessa introdução aí, Cassiano, super concordo. Eu chamo todo mundo de vendedor, eu falo que eu sou vendedora também, né? Então, até o pessoal que às vezes está na pesquisa, que já fez mestrado, já fez pós-graduação, às vezes a gente vê falando assim, pô, mas eu estudei não sei quantos anos, eu não sou vendedor. Gente, todos nós somos, né? E eu acho que fica mais fácil até a gente se desenvolver e se posicionar no mercado, quando a gente entende isso, quando a gente tem consciência, faz isso de uma forma mais intencional, essas vendas que a gente faz o tempo inteiro, que seja de produto, serviço, mas seja de uma ideia que a gente está defendendo.
Até quando a gente vai conversar muitas vezes até com um produtor ou com algum consultor de alguma empresa, sempre tem algum conceito por trás. Às vezes, geralmente, é um conceito ligado a uma questão técnica, e aí aquela questão técnica tem outro ponto. Tu pode estar extremamente correto tecnicamente, mas não é garantia nenhuma que o cara vai comprar aquela tua ideia, ou seja, vai comprar aquele produto mesmo que tecnicamente faça sentido. E até eu tive já bastante esse problema em específico, né? De achar que muitas vezes só porque tu entende muito bem da parte técnica, entende muito bem da parte de produto ou daquilo que tu tá oferecendo, já é o suficiente pro outro lado se convencer. E aí, até trazendo um contexto que aconteceu recentemente, nós tínhamos feito um curso de vendas no telefone, por exemplo, né? Então era para fazer fechamento de venda por telefone. E naquele momento eu percebi uma coisa, que o quanto muitas vezes são detalhes em relação ao fechamento que fazem com que a venda aconteça, e não necessariamente atributos técnicos. E muitas vezes o pessoal que está no nosso meio se prende muito a essa questão técnica e esquece da parte do conceito de venda, porque tem um conceito por trás, tem uma técnica por trás, e muitas vezes o pessoal acha que vai acontecer de forma natural, né? Naturalmente vai acontecer a venda, quando não é bem assim que acontece, né?
É, na verdade, o que acontece muitas vezes, Eduardo, assim, eu reforço sempre que é importante conhecer cada vez mais de conteúdo técnico, sim, né? A gente tem que se aprofundar. Eu acho que a audiência toda aqui do Agro Depende é uma turma que está interessada e estuda profundamente contexto técnico, tem que saber, mas não é só isso, né? Se você sabe muito do contexto técnico, mas você não consegue fazer um fechamento da venda ali, ou até uma outra questão, vou pensar num outro detalhe aqui. Às vezes a pessoa, ela sabe tanto sobre alguma questão, ela sabe de uma praga, de doença, ela sabe do solo, ela sabe daquela cultura, e ela sabe tanto da parte técnica que ela chega numa propriedade e ela quer falar muito sobre isso, e ela quer quase que dar uma aula ali pro produtor, pro seu cliente. E, na verdade, quando a gente está falando de vendas, você precisa, aquele famoso ouça o seu cliente, sabe? Eu vou até num outro nível, assim, acima disso, que é assim, ó, entenda até que ponto o seu cliente já tem consciência de que ele precisa daquilo que você está querendo oferecer para ele, né? Então, a gente só consegue gerar consciência numa pessoa quando a gente deixa ela ir entendendo o contexto. Então, não adianta chegar lá e despejar aquele caminhão de informação ali e achar que está tudo certo. Escuta, pergunta, sabe? Acho que o grande ponto das vendas é você saber aprender a fazer perguntas para o seu cliente. Seja você um produtor, seja você, né, vendendo para o produtor aí, em qualquer contexto que você tiver. Aprender a fazer perguntas, e aí você vai entendendo até que ponto o seu cliente tem consciência, e ele vai, sabe, construindo essa consciência. No final da conversa ali, ele já está te pedindo uma solução. É diferente de você apresentar tudo e falar com ele, olha, e eu tenho a solução aqui. Tem uma máxima dentro de vendas, pessoal de outras áreas, até de outros mercados também falam, não sei se vocês já ouviram, que é assim, todo mundo quer comprar algo, mas a gente não gosta que tenha pessoas vendendo pra gente.
Isso aí.
Sabe? Então é bem isso, assim, o produtor, ele não quer que você dê uma aula pra ele, por mais que às vezes ele tá ali interessado, e aí o ego da gente vai lá em cima, né, que a gente fala, pô, tá gostando de me ouvir e tal, né? Mas não, ele tá gostando de te ouvir, cara, mas ele gosta de falar também, ele gosta de contar da vida dele, da lavoura dele, dos desafios que ele tem. Então escuta essa pessoa, sabe? Deixa ela ir criando essa consciência, vai perguntando. Mesmo que você saiba a resposta, vai perguntando, sabe? Dá um passo atrás. E aí funciona bastante.
E querendo ou não, tá muito ligado com uma observação de como o produtor, vamos dizer assim, tá vendo do dia a dia dele, né? A gente, às vezes, como técnicos ou como a gente estudou alguma coisa, tem uma certeza absoluta que isso só aprende com o tempo de campo, né? Que tu, na verdade, não sabe quase de nada, tu sabe só um pouco sobre aquela realidade. Tu muitas vezes não vai. Tu tem um conhecimento, só que para aquela questão específica do produtor, ele já passou 30 anos produzindo, já sabem todas as características específicas dentro da micro-região, naquele local específico onde é que ele está, já testou um monte de coisa, e muitas vezes a gente acha que está levando a solução, sendo que ele tem toda uma observação, como funciona, como não funciona, como a gente vai trazer e desenvolver isso para ele. Então isso é muito importante também, essa parte que tu comenta, de ouvir, tentar entender qual que é aquela realidade, que isso entra, no final dos contos, em tudo, manejo que tu vai colocar, cultivar que tu vai indicar para ele, que é muito importante, porque se comportam de formas diferentes, né? Eu agora tô atuando basicamente todo Mato Grosso, então a gente consegue ver essa diferença, e trabalho com questão de cultivares de soja, né? Essa diferença tão grande de como a planta se comporta, vamos dizer, em diferentes locais, e os diferentes manejos que tu vai ter que utilizar dentro disso, né? Então, essa parte que tu fala de ele trazer as necessidades e trazer para Tito também, aprender a ouvir, para ele trazer como funciona ali naquela região dele, eu acho que é algo primordial que, infelizmente, poucos fazem, né?
Exato, exato. E acaba que, Cassiano, a gente, quando a gente ouve mais o cliente e a gente pergunta mais para ele, a gente gera uma conexão muito forte com essa outra pessoa, que é dela entender, mesmo que inconscientemente, ela percebe que você valoriza mais ela. Ela se sente mais importante nessa conversa do que quando ela tá só te admirando porque você sabe falar, você sabe muita coisa e tudo. E às vezes, você vai para uma região aí, por exemplo, Mato Grosso, Centro-Oeste todo aí, que é muito desenvolvido, a gente vai para, principalmente assim, áreas maiores ou pessoas que já estão há muito tempo no mercado, pode ser uma produção pequena, mas o produtor tá há muito tempo ali, ele sabe muito. E assim, a gente pode ter todo conhecimento técnico, eu fiz agronomia também. Assim, a gente sabe muito pouco perto do tanto que aquela pessoa que está naquela região, que trabalha com aquela cultura, ela entende do que está acontecendo ali no contexto dela, né? Então, respeitar a história da pessoa, respeitar e valorizar o que, que ela sabe, o que, que ela tem de conhecimento ali. Além de tudo, além de gerar essa conexão mais forte aí, para gerar vendas depois e tal, mas eu acho que assim, a gente também tem uma oportunidade muito grande de aprender com esses clientes, né? Se a gente tem mais humildade e escuta mais esse cliente.
Tem até, existem algumas técnicas também, né, de aumentar esse contato, esse vínculo com o cliente ou quem está na outra ponta, tem as técnicas, por exemplo, de rapport lá, né, que é uma forma de gerar essa proximidade, de instigar a pessoa também a tomar algum tipo de decisão ou de gerar essa afinidade. Então, muitas vezes o pessoal desconhece algumas técnicas que poderia estar ajudando de alguma forma a ter um contato mais próximo de ser ouvido, porque até tem um corte que já rodou, acho que o Brasil inteiro, que é o pessoal falando lá da BR-163, que hoje qualquer empresa que tu chegar... Tem gente querendo contratar agrônomo, querendo contratar gente para trabalhar no campo, mas o maior problema da maior parte do pessoal é a comunicação. Então o pessoal às vezes não consegue se comunicar direito, não consegue falar com o produtor. E aí, como tu bem comentou, o ideal é a gente fazer pergunta, né? Para vender, geralmente o vendedor fala muito e o cliente fala pouco, quando deveria ser ao contrário. O vendedor deveria fazer mais perguntas. E aí entra a questão da comunicação, da forma de tu criar esse vínculo com o cliente, e entra também a questão como fazer boas perguntas, né? Porque às vezes o pessoal acha que é só perguntar e pergunta qualquer coisa, e aí também não direciona porque ele gostaria que fosse direcionada a conversa para realmente resolver o problema, para realmente fazer a venda no final das contas, né?
Com certeza, com certeza. Tem, Eduardo, tem muita história que chega aqui para mim, que é assim, mas o meu cliente, sei lá, do nada começou a comprar de outra pessoa, e aí, né, vamos dizer, a pessoa tá vendo ali que tá perdendo um cliente ou diversos clientes. E eu falo muito sobre diferenciação. Então, como você, como profissional, tá se diferenciando? Hoje, entender de conteúdo técnico, para mim, não era nem para ser um diferencial, porque isso para mim é, assim, é pré-requisito que você entenda cada vez mais daquilo que você trabalha, mas no que a gente tem de mercado, de cenário, é um diferencial ainda, porque tem muita gente que não se preocupa com isso, que não estuda, né, que não ouve um podcast, por exemplo, não vem para o Agro Depende para ouvir outras histórias e outras entrevistas aqui e aprender mais do que só o livro está falando, né? E a gente vai para um outro ponto de diferencial, que é a comunicação. E olha que mais interessante isso. Eu vou aproveitar que você usou essa palavra, que você falou da comunicação, porque, olha só, a gente tem problema de comunicação com a pessoa que é mais tímida e que ela é mais técnica, então ela sabe explicar muito a respeito da parte técnica, ela tem dificuldade, às vezes, depois de fazer um fechamento da venda ou de fazer algum tipo de abordagem com o cliente ali. Na hora que ela começa a falar do conteúdo que ela domina, ela vai, ela flui, mas como é que fecha essa venda depois, né? Isso é o que a gente tem. Só que aqui, a gente acha que é só o tímido e o mais técnico que tem dificuldade de comunicação. E, na verdade, o que a gente considera de perfil comercial, se a gente olhar, que normalmente é considerado a pessoa que é mais falante, mais, né, a gente chama de comunicativo, mais desenrolado, né, fala, chega no lugar e se apresenta, conversa com todo mundo, mais desinibido ali, essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de comunicação, que é no excesso. Ela fala muito e ela ouve pouco o outro, né? Então, eu acho que comunicação é um ponto que a gente precisa trabalhar com todos os profissionais no agro, sabe? E aí, quando você traz, né, a gente tem regiões aí que o pessoal precisa muito de pessoas e tá, assim, na verdade, um cenário meio que geral no Brasil. A gente tem empresa o tempo todo que me manda mensagem e fala, Miriam, eu preciso, tanto assim, eu preciso de vendedor, quanto eu preciso de um gestor, eu preciso de um gerente, e o que, que eu faço? Você consegue me indicar alguém? A maioria das pessoas que são muito boas, elas estão já empregadas, elas já estão trabalhando, e aí vira de novo essa busca incessante aí por um profissional que, na verdade, todo mundo poderia ser, né? Esse profissional mais desejado aí, todo mundo poderia ser, que é um profissional que sabe se posicionar, que sabe se comunicar, que estuda também, que se organiza, que planeja, aí a gente entra em outros pontos, né, também importantes, mas que não é nada impossível, sabe? Não é nada uau, assim, diferente demais, não. O diferencial hoje é fazer o básico muito bem feito. Hoje seria o diferencial no nosso mercado.
Até se a gente vai pegar a questão ligada não apenas aos profissionais, quando a gente fala de vendas, a gente fala muito do profissional que está indo no produtor vender, né? Mas eu acho que não está só ligado aí, tudo isso que tu traz mostra também a necessidade do produtor para o mercado. Muitas vezes a gente vai pegar principalmente produtores maiores, tem uma equipe maior, já tem uma equipe de mercado também que realiza essa venda. Toda essa parte ligada de como vai ser vendida a produção, como é que esse profissional que trabalha também dentro desses grupos ou da própria propriedade, como ele vai estar se atualizando, e acho que entra muito nisso que tu comentou, de estar organizado, ter uma agenda, ter todo esse desenvolvimento, porque a questão da venda não é muito diferente, né? Uma análise de mercado, é a questão para quem tu vai vender, então saber a questão dos clientes, o teu produto, qual que é o produto que tu vai vender, como tu vai acertar o melhor momento para realizar essa venda junto com o teu estoque para ter uma lucratividade maior. Então, no final, para qualquer um dos setores dentro do agro, ele é semelhante, né? Tu tem uma parte básica que tu tem que se organizar para trazer, e que nem tu comenta, o básico bem feito. Então, ter essas informações antecipadas, vamos dizer assim, estudadas, tu entender elas, para tu conseguir fazer para frente, né? E acho que a organização, no final das contas, é a questão que mais conta hoje. Ou tu olha de uma forma diferente, isso como tu observa?
Cassiano, acho que a nossa turma, a nossa galera do agro, e aí eu falo isso sem medo de ofender ninguém, porque eu também sou do agro, eu também tenho os meus problemas muitas vezes nesse sentido. A gente faz muito, a gente vai chegando num ponto que a gente já sabe o que, que a gente tem que fazer. E esse já saber o que tem que fazer entra na nossa cabeça de uma forma que, assim, é como se a gente botasse num piloto automático, sabe? Então, o sentar toda semana para se organizar, para planejar a semana, né? Eu costumo postar no Instagram e eu falo, gente, domingo é dia de quê? Domingo é dia de organizar a agenda. Para mim é domingo, né? Pode ser que para outra pessoa seja segunda, para outra seja sexta, sábado, qual dia for. Mas, assim, não tem como a gente começar uma semana, por exemplo, sem a gente saber para onde a gente vai naquela semana e pensar de uma forma mais um pouco mais estratégica, sabe? Não é simplesmente, eu vou visitar essa semana esses clientes aqui. Por que, que você vai visitar esses clientes essa semana? Por que, que você tem que resolver isso essa semana? E outra, a gente perde muita oportunidade, juntando um pouco do que a gente falou aqui de comunicação com essa parte de organização, a gente perde muita oportunidade de vendas e de conexão real com os nossos clientes, porque a gente acha que visitar um cliente é a única forma de se conectar com ele, de estar perto dele. E a gente esquece das ferramentas que a gente tem, assim, no dia a dia, aqui na palma da mão, literalmente, né? Que é no celular aqui, de repente, de mandar uma mensagem no WhatsApp para um cliente que você não pode ir aquela semana. E isso tem que entrar na agenda também, porque senão a gente vai... eu vou... Toda semana aqui eu mando mensagem para alguns clientes, sabe? Toda vez que eu escuto umas frases, assim, mais soltas, que não tem definição de... para quantos clientes que você manda, que tipo de mensagem que você manda, você vai perguntando, se a pessoa não sabe responder, ela, eu sempre mando quer dizer que tá fazendo errado, sabe? Para mim, assim, eu sempre estudo, eu sempre falo, não, volta aqui, sempre quer dizer o quê para você? Então, sentar e organizar a semana até assim, tá, essa aqui é a lista de clientes que eu vou visitar essa semana, e eu sei por que, que eu estou visitando, eu tenho essa razão aqui de fazer essas ações. Mesma coisa, a pessoa que está dentro de uma fazenda, né? Quais são as operações que ela tem que fazer aquela semana ali? E aí, assim, aqueles clientes, fornecedores, parceiros que você não vai fisicamente encontrar, pessoalmente encontrar, por que não programar alguma mensagem que faça sentido para aquela pessoa, não é simplesmente dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é simplesmente mandar uma mensagem solta, avulsa de cotação, sei lá do que, né? Que às vezes a pessoa nem está tão interessada naquilo ali, mas é programar a comunicação. Se a gente partisse só disso daí, a gente já estava na frente de um monte de concorrente, para falar a verdade.
Até eu tive uma grande mudança, né? Por exemplo, quando eu trabalhava de AT, depois de AT, passei para representante, né? E aí entrava na representação PJ. E aí um dos pontos que a gente tinha era que tu fica menos dependente, às vezes, da empresa que tu tá prestando serviço. Geralmente as empresas, tem empresa que tem um sistema um pouco mais fechado, mas como tem empresa que o representante tem uma liberdade muito grande para tocar o negócio, até porque ele ganha por comissionamento, se ele vender ou não vender, é responsabilidade dele, né? Então ninguém tá pagando um salário para ele. Então, às vezes, a cobrança se torna menor por esse lado. E aí eu lembro que quando eu trabalhava como AT, tinha que passar um relatório, às vezes até mensal, todas as visitas que eu ia fazer no mês, obviamente mudava durante o mês, né? Mas aí tu ia fazendo adaptações durante semana por semana, mas tu tinha um planejamento, às vezes, mensal de todas as visitas que iam ser feitas. E na sexta-feira, cada sexta-feira fazia um relatório de tudo que foi visitado, o que, que foi feito, o que, que foi combinado, ou seja, tu ia fazendo uma forma de controle. Quando eu fui para a representação, não tinha mais essa cobrança, porque até então tu sempre acha que, só encheção de saco essas coisas. Quando tu começa a ver que tem uma necessidade por trás daquilo ali, porque se tu tá com um mês planejado, uma semana nem que seja planejada, fica muito mais fácil para trabalhar, tu vai muito mais direcionado, tu vai com um propósito em cada lugar. Então isso é uma forma muito boa pro pessoal ter um direcionamento. E depois, obviamente, como tu comentou antes de a gente começar a gravar, que é o pessoal anotar o que tá fazendo e quando tá fazendo e o que prometeu, porque às vezes, sei lá, se tu conversar com 20 pessoas durante a semana inteira, como é que tu vai lembrar na semana que vem ou depois de um mês o que tu conversou, o que tu combinou, né? Então, às vezes, algumas coisas vão se perdendo no meio do caminho. E aí entra um ponto que é quanto tempo, às vezes, o pessoal tem que tirar para fazer a organização, porque eu sempre, na minha cabeça, eu sempre compliquei demais algumas coisas, que era no sentido assim, vou ter que fazer uma planilha, eu tentava fazer um CRM no Excel, quase, para conseguir controlar tudo. E, às vezes, a gente quer controlar coisa demais e acaba não controlando nada, né? Então, tem esse ponto de equilíbrio também para fazer esse planejamento, mas que é importante e todo mundo deveria ter de alguma forma, né?
Sim. Ó, vou aproveitar que você falou de CRM, Eduardo, que você tocou nessas questões aí de, né, dificuldade de ter uma organização, de quanto tempo toma e tudo mais. Primeiro, eu vou ensinar uma ferramenta aqui que eu chamo de CRM de bolso, que eu ensino pra galera, que é um jeito simples de fazer. E segundo, assim, na verdade, né, na ordem inversa que eu vou falar, eu acho que a gente precisa simplificar as coisas. Sabe? Simplificar, saber por que que tá fazendo, porque a grande dificuldade que hoje as empresas do agro têm de implementar um CRM, quando a gente tá falando de um software, por exemplo, né, que uma empresa contrata para fazer o CRM, a grande dificuldade que existe é de conscientização dos vendedores para usar, para realmente alimentar o sistema. Não adianta nada ter um software se você não alimenta com as informações adequadas, com a frequência necessária e se você não usa isso, que aí vai num outro nível. Às vezes o pessoal até alimenta o sistema, sabe? Só que quando chega... Daí é um tempo, tem um monte de informação lá dentro, tem um monte de dado que não é usado para nada. Então, assim, não sei até se a gente tá falando, às vezes, palavra que não faz sentido, CRM, né, para todo mundo que tá ouvindo aqui, na sigla em inglês é Customer Relationship Management, que é uma palavra muito bonita em inglês aí, mas significa, basicamente, gestão do relacionamento com o cliente. E CRM pode ser uma plataforma, pode ser um software, mas pode ser também um negócio muito simples, pode ser feito de um jeito simples, né? Se a gente pegar número assim, ó, quer ver? Tem até um dado de uma pesquisa que a gente fez bem recente agora. Ó, os dados que a gente fez aqui, uma pesquisa da Liticultura, que é uma pesquisa de maturidade das empresas do agro em relação a vendas e marketing no digital, tá? Então, de uso de todas as ferramentas para fazer marketing e vendas. A gente tem um número que é 47% das empresas do agronegócio não possuem nenhum software de CRM. Para quê? Para monitorar, para metrificar a jornada de venda, os processos de venda. Então, 47% das empresas não tem um software. Pode ser que às vezes até façam no Excel, de jeito mais simples, mas não tem. E aí eu trago uma outra visão de uma pessoa que roda o tempo inteiro, que conversa com diversas empresas. Eu faço treinamento de vendas, né, em muitas empresas do agro, de multinacionais, cooperativas, a distribuidores aí de insumo. Se a gente fala que 47% não tem, então os 53% que tem um software de CRM, gente, é caótico, tá? Ali dentro, assim, pouquíssimas, assim, você conta nos dedos as empresas que realmente têm o sistema. Esse sistema é alimentado mesmo pelo pessoal, pelos vendedores, e eles usam essas informações, esses dados coletados para gerar mais vendas e para, de fato, fazer um relacionamento com o cliente da forma como tem que ser. Então, anota um monte de coisa, mas fica ali dentro armazenado só, sabe? Então, voltando aqui, né, para dar um exemplo de um jeito simples, que o Eduardo falou, pô, eu não sei quanto tempo que eu preciso para fazer esse planejamento e tal, e às vezes eu acho, e às vezes o pessoal acha que vai tomar muito tempo e por isso não faz. Se você senta uma vez por mês, por exemplo, tá? Vamos pensar numa situação bem, bem simples aqui, uma vez por mês, e você faz uma análise da sua carteira de clientes. O que é a análise da sua carteira de cliente? Vai entender qual que é o volume de vendas, olha os últimos meses, olha o mesmo cenário no ano anterior, se você tivesse histórico, se você estava na mesma empresa, olha o histórico do ano anterior. Então, interpreta um pouco dessas vendas do que você teve aí no último mês ou nos últimos meses, se quiser fazer um fechamento bimestral, trimestral ou mais, né? Mas, enfim, faça essa análise, entende o que está saindo mais de produto, qual que é o tipo de cliente que você vende mais, entenda, tenha consciência sempre de quais são os principais clientes da sua carteira, faz uma análise geral aí, isso uma vez por mês. E aí, a partir disso, fica mais fácil já, assim, é sentar ali, gente, com 2 horas no máximo, você faz isso, tá? Não tem que pegar um relatório do sistema da sua empresa ou pede para a empresa, se você não tem acesso lá, um relatório que mostre as vendas por cliente, que mostre as vendas por produto ou grupo de produtos também, você vai, né, fazer uma análise aí, pega mais números, mais dados e analisa. Isso aí, no máximo 2 horas, você sentou ali, faz isso. Não sabe fazer? Chama o seu gestor e pede ajuda, tá? A gente não tem que achar que o outro tem obrigação de ensinar pra gente. Vamos atrás. E aí, uma vez por semana, você vai entender o quê? Pô, eu tenho esse número. Normalmente, o vendedor, ele tem meta pra cumprir no ano, e ele tem ali por época do ano também ali um pouco mais destrinchado. Então, se eu tenho uma meta para cumprir aqui, que quantidade de produto eu tenho que vender para eu alcançar essa meta? Sabe? Começa a fazer umas análises assim, a se perguntar isso e olha para o que você já analisou de vendas, de clientes que compram mais, de volumes possíveis, do que dá para você vender, quais são os possíveis combinações, pacotes, ou, né, que você pode vender também, não oferece só o mesmo produto. Então, tem muita coisa para ser analisada, na verdade. A gente teria que falar aqui um dia só sobre isso, mas estou trazendo alguns exemplos mais práticos ali, mais do dia a dia, para entender, assim, que uma vez por mês, sentando 2 horas para se organizar, para analisar o cenário mais geral, e se você senta uma vez por semana para fazer essa programação, e essa programação pode durar 1 hora, não precisa ter mais do que isso, para entender o que você tem que fazer aquela semana. Então, para gerar essas vendas do mês, o que eu tenho que fazer essa semana? Quais clientes eu tenho que visitar? Não só para oferecer e vender, mas também para me relacionar, para acompanhar, porque lá na frente eu consigo fechar com ele, vai ficar muito mais fácil, tá? Se a gente cria um pouco desse hábito. E falando em hábito, pô, tenta pelo menos ter um dia mais certo da semana que você faça isso. Eu prefiro fazer domingo, minha programação de agenda, que é o dia que eu tô mais tranquila, que não tem tanta coisa. Às vezes, final de tarde, eu sento aqui, rapidinho eu programo minha agenda. Tem gente que prefere fazer isso durante a semana, mas não deixe de fazer, tá? E tem o CRM de bolso também, mas fala aí, Eduardo.
Pode falar do CRM de bolso, depois pode responder essa pergunta daí também. Que muitas vezes o vendedor, ele também não só vende, né? Ele desenvolve outras funções também junto com isso. Pega, por exemplo, assim, a questão de, dependendo da empresa, tu tem às vezes uma área de atuação, e dentro daquela área de atuação, obviamente, se tu tá tendo direto produtor, é uma forma de trabalho, tem mais produto, tem um monte de cliente para atender. Às vezes, se tu trabalha diretamente atendendo empresas, tu vai ter, por exemplo, no meu caso, eu atendo diretamente empresas. Às vezes, tu tem menos clientes, mas tem vários pontos, tem vários consultores para estar atendendo, e aí dentro disso tu tem que fazer um pouco de cada coisa, tu tem que fazer treinamento, gerar demanda, visitar produtor, organizar dia de campo, precisa fazer planejamento, gerar campanha, fazer pedido, tu tem que fazer inúmeras funções, digamos assim, que aí não é só a venda em si, né? Não é só visitar o cliente, tem as demandas por trás disso, que também tem uma grande necessidade de organização, né?
Sim, sim. E na verdade, assim, Eduardo, o que a gente precisa pensar? Eu não consigo programar normalmente, tá? Vou responder isso até antes de falar do CRM de bolsa, que é o como fazer, mas assim, ó, eu não consigo programar para um mês, por exemplo, todas as ações que eu vou fazer naquele mês. Eu tenho que ter isso já previamente programado. Então, aquilo que te toma mais tempo na organização, no levantamento de recurso financeiro, em aprovação dentro da empresa, pensa assim, tem que levar em consideração todo o tempo que isso leva, divulgação para os clientes, para convidar, dentro de um mês... Pensar no evento, estruturar ele todo, seja um dia de campo, uma ação que você for fazer, e já executar, você vai se enrolar todo. Então, eu falei da programação do mês e da semana, mas, cara, no semestre, no mínimo, muitas empresas fazem isso no ano, né? Mas no mínimo no semestre, você já tem que saber quais são todos os eventos que você vai fazer ali. E aí, assim, vamos dizer que a gente fecha o semestre realmente por época do ano, seja de janeiro a junho e de julho a dezembro, tá? Só para dar um exemplo aqui. Se eu tô chegando ali em maio, abril, maio, eu já tenho que programar tudo do segundo semestre. Não é dia 30 de junho sentar lá para programar o segundo semestre, porque no dia seguinte já é praticamente, né? Então, assim, eu tenho que programar com antecedência. E isso, gente, que parece que é um negócio chato, que é um negócio que é difícil... Na verdade, facilita tanto a vida da gente, sabe? Pensa assim, ó, eu acho que todo mundo já passou por isso e passa no dia a dia, porque a gente tem um monte de imprevisto também, né? A gente não tem uma vida perfeita. Então, olhe tanto que é ruim quando você tá num dia que você já tem muita coisa para fazer e surgem diversos imprevistos, você tá ali afobado porque você tem material para entregar que você não entregou ainda e tem que ser aquele, é o último dia, mas também você tem um cliente que te ligou e te pediu ajuda, tem um outro consultor que você tem que ir lá atender, ou, sabe? Dá uma sensação muito ruim e viver todos os dias assim, de verdade, eu acho que ninguém aguenta, né? Não. É uma pressão muito grande, né? Então, acho que respirar, sabe? Aproveitar que a gente tá nessa passagem aqui, ó, de 2023 para 2024, então a gente tem um ano inteiro pela frente aí. Quem ainda não fez, gente, faça o planejamento de ações e de tudo para esse primeiro semestre todo de 2024. Já senta e faz, tipo, para ontem, sabe? E mais... Como é que eu faço, Miriam, o planejamento? Eu não sei. Olha o seu ano anterior. Olha o que, que você fez de ação que deu mais resultado. Analisa. Ah, Miriam, eu entrei na empresa, agora eu não sei. Então, você vai conversar com seus colegas e vai entender o que, que nessa região normalmente funciona melhor. Sabe? Pergunta para o seu gestor também. Tem sempre formas de fazer olhando para o passado, sabe? A verdade é essa. Olha o que, que, tem, que você já fez ou que outras pessoas já fizeram que deu certo. Vai nesse caminho e vai observando o que, que funciona mais para você, para aquele ano, para os seus clientes e segue, sabe? Então, assim, acabou um evento, acabou um dia de campo, uma ação que você fez, uma promoção, fez um evento na loja, o que for, senta com a equipe, discute os pontos positivos, faz um fechamento disso, sabe? Não passa batido, faz um fechamento, porque às vezes cai naquele negócio de acabou o evento, ah, teve muita venda, a gente olha só o número ali e segue a vida. Não dá para viver desse jeito. E a gente vive mais atropelado, mais na correria quando é assim, do que quando a gente tira essa uma horinha por semana para sentar e fazer uma avaliação ou... que seja uma análise ou que seja uma discussão com alguém produtiva, lembrando, né, que é importante, que não adianta sentar com o gestor aí e ficar 2 horas, 5 horas às vezes de reunião e não resolver nada, só amassar o barro e não resolver nada, né? Então, olhe de uma forma produtiva para coletar as informações e planejar daí para frente. E aí, eu planejei para 6 meses, tá? Em 6 meses que eu tenho todas essas ações e eu tenho já as datas programadas, aí você pega cada uma delas. Qual que é a semana, por exemplo, se eu tenho um dia de campo para daqui a 2 meses programado, quando eu preciso começar a fazer o que eu preciso comprar para fazer o evento, né? Eu preciso contratar alguém para fazer uma arte, eu preciso mandar imprimir alguma coisa, fazer plaquinha, eu preciso comprar água para ter lá no dia, né? Se é você que organiza tudo, ou se você vai fazer essa requisição aí, se programa. Então, quando você sabe a data, vai puxando para antes, sabe? A sua programação. E vai botando na agenda. Sério, gente. Eu acho que tem uma coisa que não tem nada que mais ajude a gente mais do que a agenda, que pode ser do celular, pode ser uma agenda física, sabe? Para se organizar. Faz sentido isso dentro de programação que você perguntou, Eduardo?
Faz sentido, sim. O que a gente vê muitas vezes é, como tu comentou, parece que tudo sempre é mais importante do que fazer toda a organização. E aí, muitas vezes, o pessoal tá tão atolado de coisa já, de coisas que tá pendente, que aí aquela organização que se fosse uma... O que eu vejo, assim, a manutenção da organização talvez levaria uma hora. Só que para te desatolar da organização da desorganização que já tá, talvez leve um pouco mais de tempo, mas é uma coisa... Porque tem uma frase que, assim, que não... Ninguém é organizado, todo mundo está organizado. Porque se tu deixa de se organizar uma ou outra semana, vira um caos e aí tu te perde tudo de novo, né? Então, por isso que é uma coisa que é constante para ninguém é. Tem que estar organizado, ou seja, tem que estar revisando, acompanhando. E isso que tu comentou de monitorar, basicamente fazer essa parte mais analítica, porque às vezes tu consegue descobrir uma oportunidade, ver um gargalo ali em alguma situação que não está sendo olhado porque não está sendo analisado. E às vezes a gente tem que tirar esse tempo também para analisar melhor o que está acontecendo e o que está sendo feito para realmente ser mais assertivo, né?
Sim. Acho que isso entra muito...
Dentro da propriedade, acho que é a mesma coisa.
Exato.
Desculpa, Cassiano.
Não, eu ia comentar exatamente isso. Dentro da propriedade, a gente comenta muito sobre vendas e tudo mais, só que no final das contas entra para qualquer ponto do setor. Que tu vai pegar o produtor em si, ele vai ter que ir lá, tem que buscar, tem que entender o que ele já quer plantar. Claro que muitos definem meio em cima do laço também que vai plantar, né? Mas daí acontece exatamente o que tu fala. É esse... uma coisa em cima da outra e vai se atropelando e não se resolve. Muitas vezes aquele produtor que já pega, se antecipa, sabe o que vai precisar, já sabe o que vai plantar na próxima safra, traz isso aí de uma forma mais organizada, já consegue comprar melhor, consegue desenvolver melhor, consegue fazer a escolha dos cultivares, do adubo, da parte dos tratamentos que ele vai fazer, já que ele sabe que aquilo lá não vai mudar, né? Que entra dentro dessa... toda essa organização do que foi feito no ano anterior, tudo isso ele já consegue trazer com antecedência e que vai resolver vários problemas, vamos dizer assim, além de geralmente diminuir o custo, né? Que também entra dentro do CRM, de vendas e tudo mais, que é aquela parte que a gente puxa, que tem esse desenvolvimento, tem uma predição do que vai acontecer, de como tu vai chegar nessas pessoas, tem períodos específicos de se fazer a venda, como o produtor também tem períodos específicos que ele compra mais. Então, acaba entrando tudo isso, né? Então, é muito importante toda essa organização, independente para o setor que a gente vai trabalhar ou, enfim, tudo dentro do agro, né? Porque, querendo ou não, nós trabalhamos por safra, não é por mês como grande parte do mercado como um todo. Então, a gente tem muito bem estabelecido quando irá ocorrer as coisas.
Né, você imagina se um produtor de cereais, que tem muita gente aqui, né, que atua com cereais, você imagina se ele... num ano que não é esse que a gente teve, por exemplo, né, 2022 já foi assim, 2023 foi um caos, assim, para o pessoal de cereais, para o produtor foi muito difícil, para quem vende para o produtor também foi um ano muito difícil, né, a gente sabe, com tanta coisa diferente acontecendo, com tanto imprevisto, com tanta demora para decisão de compra, mas, assim, numa situação diferente disso... Você imagina a diferença que tem entre esse produtor que se organiza, que ele já sabe mais ou menos a época que ele vai plantar, então ele sabe antes qual que é a época que ele tem que preparar o solo, né? É a mesma coisa para o vendedor, é diferente do outro que não sabe, não lembra, e aí ele está na última hora ali decidindo ainda qual que é a cultivar, e aí ele vai pagar mais caro, provavelmente ele corre o risco de não ter mais o material disponível no mercado, ele pode correr o risco de... ter, mas não entregar a tempo e atrasar ali para ele, e por causa dessa perda do time, ele não consegue ter o resultado que ele queria lá na frente. É a mesma coisa para o vendedor, né? Você perde o timing, às vezes, na venda e perde oportunidade de venda muito boa, porque você não se organiza. E aí essa palavra organização parece que ela é meio pesada, não sei, né? Para a gente aqui no agro, parece que ela é chata pra caramba, fazendo, que saco fazer organização. Gente, se não fizer, realmente... Olha, você vai colher resultado muito diferente lá na frente. Então, eu acho que assim, sabe, traz isso como uma rotina boa, traz isso como um momento bom, assim, que você vai falar assim, eu vou entender mais os meus números, eu vou saber mais dos meus clientes, e daqui pra frente vai ser tudo um pouco mais fácil ou menos pesado, porque eu tô fazendo isso, sabe? Sei lá, prepara um café, bota um chimarrão, o que, que você toma aí, o que, que você gosta aí de... Senta assim, tranquilo, num dia que não tem ninguém te interrompendo e faz esse levantamento, faz isso ser um momento interessante ali pra você, sabe? Porque vai ter muito resultado, com certeza, lá na frente.
Até se quando a gente pega a questão de planejamento, até uma forma de organizar o que vai acontecer, né? Que é aquela questão de rotina e disciplina, porque se tu tem uma organização faz todo o planejamento, tu tem que executar depois. Então, tu tem um comprometimento porque tu vai entender o seguinte, que para mim chegar no número X, eu vou ter que fazer todas essas ações aqui para mim chegar até lá. E aí tu vai ver, às vezes, que tem um monte de trabalho para ser realizado para frente, e aí entra a disciplina para realizar e se manter organizado para cumprir aquele desafio, né? A gente não pode esquecer agora só de falar do CRM de bolso, como é que ele funciona.
Sim, vamos falar dele ali. Você falou de disciplina, Eduardo. Eu gosto muito, eu estudo muito neurociência, psicologia, essas coisas, né? Então esse negócio de formação de hábito, de disciplina aí, é uma coisa que eu gosto muito. E aí e você citou um exemplo disso antes, quando você falou assim, quando eu era AT... que eu tinha uma obrigação, uma responsabilidade de entregar o relatório, eu entregava. Agora que eu não tenho essa obrigação, às vezes eu deixo de fazer. Então, o que que te faz executar algo? O que que é o gatilho ou o que te desperta para fazer alguma coisa? Se é um compromisso com alguém, coloque isso na sua agenda e bota esse compromisso com você, sabe? De fazer algo, assim. Então, acho que botar na agenda traz um pouco isso para a gente de ter mais disciplina, com certeza. Vamos falar do CRM de bolsa, então. Uma pergunta que eu faço em muitos treinamentos em company, eu pergunto assim, para a turma de equipe comercial, às vezes tem equipe técnica junto, eu falo assim, levanta a mão para mim quem sente que conhece bem os seus principais clientes. Aí, bastante gente levanta a mão. Aí eu falo, continua com a mão levantada aí. Agora, só vai continuar com a mão levantada quem desses clientes aí sabe responder questões mais pessoais e não só técnicas. Ou seja, você sabe mais, você tá na ponta da língua aí se você tiver que responder agora, não só sobre qual cultura que ele tem implementada, quais são as áreas que ele tem e tudo, mas que você também saiba um pouco sobre a vida dessa pessoa. Aí já baixa a mão um monte de gente, né? E aí eu falo, agora quem tá aí com a mão levantada ainda, continua levantado só... quem sabe me responder não só sobre a família, o nome das pessoas, animal de estimação, se tem ou se não tem, aí vai, e o pessoal no meio disso já vai baixando a mão ali, né? Ah, tem ou não tem, como é que é o nome? Se torce para algum time? E aí eu faço algumas perguntas e falo assim, e se conhece? Porque aí fica, às vezes, mais algumas pessoas com a mão levantada. Eu falo assim, só continua com a mão levantada se você conhece não só do seu principal cliente, mas também do gerente da fazenda que você vai, ou do encarregado que está ali, o pessoal que está mais na linha de produção, na linha de frente, e que são pessoas que você se relaciona ali. Quase todo mundo abaixa a mão. Então assim, eu já dei um pouco de direcionamento aqui, de alguns pontos que a gente precisa observar. Não é só o seu cliente principal, né? Não é só quem paga a conta, ou não é só aquela pessoa que você se relaciona. Às vezes é o contrário. A pessoa só conhece o gerente da fazenda e ela não conhece o produtor principal, ela não conhece outras pessoas que estão ali na linha de frente. Esse gerente um dia sai dessa fazenda e aí a pessoa para de vender ali, porque ela não conhece mais ninguém ali, ela não tem nenhum outro ponto de contato, né? Então, conhecer sobre a vida das pessoas e vai sempre muito nesse sentido, sabe, gente? De entender... mais das questões pessoais, não existe como a gente se relacionar com uma pessoa só conhecendo qual que é o cultivar que ela planta, como que ela aduba, quais são as máquinas que tem na propriedade, não sei o que, isso aí é informação técnica. Eu preciso conhecer das pessoas, e relacionamento é sobre isso, né? Sobre pessoas. Então, o que eu chamo de CRM de bolso, eu falo isso e às vezes o pessoal dá uma arrepiada aí, o pessoal que tem sistema, não sei o que e tal. Eu falo, cara, não adianta se você não tem o hábito. Aí de novo, né, a gente volta na disciplina, no hábito. Se você não tem costume de anotar, você vai botar isso num CRM, num software, por exemplo, que você tem que entrar, logar, você tem que ter internet, você tem que às vezes entrar pelo computador, porque não dá pra usar às vezes no celular direito, não sei o que. Quantas vezes na semana você vai fazer isso? A gente não lembra, gente, o que a gente almoçou ontem. A gente vai lembrar o que a gente conversou com o cliente semana passada? Nunca, né? Então, o CRM de bolso é pegar o seu celular aí, qual que seja ele, independente qual celular aí, vai ter algum tipo de sistema de bloco de notas. No iPhone eu sei que chama bloco de notas mesmo, que é um negócio amarelinho, mas hoje tem aplicativos que dá para fazer isso também. E tem e o bloco de notas, na verdade, você não precisa nem de internet, né? Você vai usar do seu celular mesmo. E abre um bloco de notas por cliente. Por cliente ou por, né, por grupo, sei lá, por propriedade, quem atende lojas, por loja. Tá?
Seria uma nova nota para cada cliente. Cada nome de cliente eu coloco ali uma nova nota.
Isso. Porque é mais fácil de você localizar do que se você quiser colocar na mesma nota todas as informações e vai ter que depois ficar descendo, rolando aquilo ali a vida inteira até achar uma informação. Eu acho o jeito mais simples botar uma nota para cada um, tá? Abrir uma nota para cada cliente. E põe o nome dele lá bem no começo já assim para você identificar fácil que é aquela nota daquele cliente. Então, no bloco de notas, você vai colocar ali essas informações mais pessoais. Com quem que você conversa ali dentro da propriedade, como é que é o nome do encarregado, como é que é o nome do tratorista ou dos tratoristas, né? O que você souber de informação, gente, que seja um pouco mais sobre as pessoas que estão ali, sabe? E aí, todos... Que dia que é o dia que eu sento para fazer essa inserção de dados, né? Quando que eu vou anotar dentro desse sistema? Todos os dias. A resposta é essa e não tem outra. Ah, Miriam, mas não dá tempo, não sei o quê. Poxa, você não tem... 3 minutos, assim que você sai de uma propriedade, despediu da pessoa, entrou no carro, enquanto você, sei lá, tá ligando o carro ali, antes de sair ali, de... Ah, não, gente, sério, 3 minutos, 5 minutos. Eu duvido que não tenha esse tempo no dia da pessoa, sabe?
Aí que entra o ponto, né, da organização e de tu começar a ter uma rotina também, né?
Acho que aí
entra muito isso aí de tu ter a rotina de fazer as coisas, porque tanto, vou pegar o exemplo meio do Eduardo aqui com o próprio podcast, né? A gente, às vezes, não consegue criar essa rotina de parar para fazer essas coisas. E isso é extremamente importante, porque, querendo ou não, essa rotina é o que vai te mostrar, vai te organizar, vamos dizer assim, para seguir aquele planejamento que tu fez anteriormente. Isso que a maior parte das pessoas eu vejo que emplaca, porque entra muito... O cara compra um aplicativo específico para CRM, compra um programa específico para CRM, porém não cria a rotina de utilizar ele todo dia, de colocar no bloco de notas e tudo mais. Daí entra aquela questão, às vezes a gente compra a plataforma que é achando que ela vai resolver todos os problemas, né? Mas na verdade, se a gente não utilizar ela, ela também não vai fazer o que ela se propôs.
Mas sabe qual que é eu já tentei fazer isso, já vi gente que tem isso muito bem feito e é assim, é invejável como funciona bem e como é bacana, porque, cara, tu tem um dossiê praticamente do cliente que os caras vão gerando com aquelas informações. Eu já tentei fazer isso também, só que qual que é um dos problemas, né? Porque tu não vai chegar hoje lá no teu cliente, tu vai abrir teu celular e falar, tá, me diz aí qual que é o nome do teu filho, qual que é o nome da tua filha, como é que é o nome do teu cachorro. Tu não faz uma sequência de perguntas, é uma conversa que ela se conduz normalmente e depois da conversa tu anota alguns pontos. Então, toda vez que tu entra em contato com o cliente, às vezes tu vai pegando informações e aí tu vai montando aquele quebra-cabeça, digamos assim, com todas elas. E aí entra a questão da disciplina. Eu já vi o pessoal ter, assim, ó, extremamente bem organizado, só que era em planilha de Excel, assim, que o cara conseguiu organizar tudo muito bem. Tinha até CPF dos caras tinha junto lá da... Isso que não era cliente que ele vendia diretamente, tipo, era consultor das empresas, né, que trabalhava ali. Então, ele não precisaria ter esse documento, e ele tinha também, tinha de tudo dos caras, porque caso algum dia tivesse alguma viagem, o documento do cara já estava ali para informar e algo assim do tipo. Então, aí entra o ponto... Que é uma coisa extrema, tem que estar muito bem pensado isso para o pessoal continuar alimentando frequentemente esse tipo de dados, porque tem que ter uma disciplina extremamente grande, que nem eu já comentei, eu já tentei fazer isso por Notion, eu já tentei fazer pelo Notas, já tentei fazer pelo Evernote, daí tu acha que o problema é a ferramenta, e não é a ferramenta. Geralmente qualquer coisa resolve. O problema é a disciplina para te realmente lembrar que daqui um mês tu lembrar de ir naquele cara de novo e voltar a buscar e compilar esses dados. Uma vez eu fazia no Notas isso, no Notas não, no contato do telefone. No contato do telefone mesmo eu colocava desde a data do aniversário, e aí tinha lá, tem como botar no contato, tem como fazer algumas anotações a respeito daquele contato. Aí lá às vezes eu alimentava com algumas informações, e aí quando chegava no cliente eu parava, dava uma lida antes para lembrar de quem que era a pessoa necessariamente, para depois estar conversando. Só que daí volto naquilo. Tem que ter bastante disciplina para implementar, porque se tu tiver isso funcionando muito bem, é uma ferramenta mágica para se trabalhar no dia a dia.
Assim, ó, deixa eu dar alguns direcionamentos práticos. Foi bom que vocês trouxeram exemplos de vida real aí, que vocês também estão no campo o tempo todo, né? Vocês também enfrentam esses desafios aí de ter essa organização, de ter essa disciplina. Eu vou dar algumas razões pelas quais vocês e todo mundo que está ouvindo aqui vai querer fazer essa anotação, esse CRM de bolsa a partir de agora, tá? Primeira delas, você, todo mundo que está aqui e que tá, tem fechado o ano, fechado ou o ciclo que seja, né, a safra, o que for, naquela pressão, naquela desespero, porque não bateu meta ainda e chega ali o último mês ou os últimos meses, está todo mundo desesperado. Quem está nesse desespero, quando começar a se organizar, vai sofrer menos com isso, vai ter menos dificuldade com isso, tá? Então já é um pensamento de, opa, ai, se eu não tiver que passar mais por isso na minha vida, já vai valer a pena. Talvez seja isso o grande motivador aí, tá? Mas deixa eu falar de dia a dia. Por que é importante você ter esses dados anotados? E o Eduardo até trouxe aqui, eu leio essa informação antes de entrar na propriedade. Não sei se vocês já repararam, eu tenho isso como costume mesmo e eu faço isso naturalmente, mas eu sei que eu faço isso e eu ensino a fazer isso, que é, eu falo o tempo todo aqui Eduardo e Cassiano, toda hora eu tô falando o nome de vocês. A gente, o ser humano tem isso, tá? Isso é estudo de psicologia mesmo, de neurociência, de que a gente se sente mais, a gente tem mais simpatia pela pessoa que fala o nosso nome. A gente se sente mais próximo dela, a gente se sente mais conectado com ela quando a gente escuta o nosso nome. E eu vou além. Quando você está numa fazenda e você está falando com seu cliente, você fala o nome da mãe dele, da filha, do filho dele, ou, ao invés de perguntar, ah, sua filha como tá? Você fala o nome dela, e às vezes até de alguém que trabalha junto, o pessoal de descendência japonesa tem muito isso, né? Do pessoal que tem muito essa valorização pelo ser humano e tudo mais. Quando você fala o nome da pessoa, você fala assim, ah, menina do administrativo lá, não sei o quê. Não, fala o nome da menina do administrativo com ele, ele vai sentir um laço maior, uma ligação muito maior com você. Então, anotar os nomes já é importante, assim, como sobrevivência dentro do agro para a gente conseguir se comunicar e trazer as pessoas mais para perto, tá? Saber o nome. E aí você não tem, às vezes, todos os nomes decorados. Eu já tive época de consultoria de campo que eu rodava o Brasil inteiro aí, que eu falei um dia essa frase, eu falei, gente, eu tenho muita dificuldade com o nome, porque cada dia era uma propriedade diferente, uma região diferente, uma equipe, às vezes, enorme ali que eu tinha para fazer um treinamento que eu não lembrava o nome de todo mundo. Até que eu comecei a anotar. Então, assim, o nosso HD aqui, né, no nosso cérebro aqui, ele vai até um certo limite de acúmulo de informações que a gente consegue resgatar rápido. Então, a gente precisa de uma anotação para isso. Chegou na propriedade, lê para lembrar o nome das pessoas. E outro ponto que também está relacionado a isso, que é você usar essas informações no seu dia a dia. Lembra que eu falei bem no começo aqui que a gente estava conversando? Eu falei assim, às vezes você não vai conseguir visitar aquele cliente numa semana ali, mas você pode se conectar com ele de outra forma. Você pode lembrar que você existe, você pode, né, trazer ele mais para perto quando você conversa com ele. Mas não é conversar dando bom dia, boa tarde, boa noite. É conversar sobre alguma coisa que para ele é importante. Então, se você saiu da propriedade e, sei lá, vamos dizer que a pessoa seja ali muito apaixonado pelos animais de estimação, que tem um cuidado grande, gosta ali dos animais que ele tem, e aí você saiu dali, o cachorro dele tava doente, tinha levado no veterinário, não sei o quê. Anota isso nesse bloco de notas, nesse seu CRM de bolso. Porque passados alguns dias ou na semana seguinte, você mandar uma mensagem para ele, única e exclusivamente, para perguntar para ele, cara, lembrei de você aqui agora, como é que tá o... E aí pergunta, fala o fulano de tal, aí fala o nome do cachorro lá dele. Como é que tá o Thor, sei lá, como é que tá o... né? Melhorou e tal, lembrei disso aqui agora. Cara, isso aí, esses que parece simples pra caramba, isso vai te conectar muito com o seu cliente. Ele vai entender que de fato você faz parte da vida dele e ele vai priorizar você na hora de comprar. É fato, sabe? O produtor que tá aqui ouvindo deve estar assim, cara, mas... ninguém faz isso, né? Ninguém faz, ninguém lembra de fazer isso. A gente lembra de mandar mensagem pra quê? Oi, e o pedido, vamos fechar? Oi, e o produto tal, não sei o quê, chegou aqui? Mas, não, gente. Não é só assim que a gente conversa com os nossos clientes, né? Lembrar ele, ou mandar um tema que você sabe que ele se interessa, que ele gosta de estudar, ou que ele gosta de falar sobre aquilo. Ah, vamos dizer que tem uma pessoa que gosta muito de Fórmula 1, sei lá, algum cliente seu aí. procura informação sobre isso naquela semana, você não precisa esperar que veja isso, sabe? Mas se você tem isso anotado, você vai olhar aquela semana, ah, eu não vou poder ir lá, vou ficar uns 15 dias sem ir lá nessa fazenda aqui, acha no seu CRM de bolso algum assunto ali que é interessante para o seu cliente e fala com ele sobre isso. Manda uma notícia que você viu na internet, pesquisa na internet essa notícia e manda para ele, tá? Fala, ó, lembrei de você. Então, assim, a gente perde oportunidade de vendas lá na frente porque a gente não sabe se relacionar, a gente não sabe se comunicar. E pensa em relacionamento assim, vamos pensar assim, ó, entre, sei lá, namorado e namorada, marido e esposa, né? O que a gente tiver de relacionamento.
É importante ter um CRM para todo relacionamento, basicamente.
Para tudo, Eduardo. Imagina assim, ó, você uma vez por mês lembrar de mandar uma mensagem para saber se a pessoa tá bem, ou para chamar a pessoa para sair. Dá para fazer isso? Lógico que não dá. Tem que ser no dia a dia, não tem? A gente conquista a pessoa no dia a dia, o seu cliente é a mesma coisa. Então, assim, tem que dar assistência, tem que estar sempre junto e não só para falar de assunto técnico. A gente tem que saber falar sobre outros pontos.
Isso que tu comenta é o que a gente observa no campo, né? Geralmente, os maiores vendedores é o cara que virou amigo já do cliente. É, virou padrinho depois, sai pescar junto, sai fazer tudo junto. Então, que tá muito ligado, né? Querendo ou não, é uma convivência, é algo... uma troca recíproca, vamos dizer assim, e não tem, tu sempre vai contratar, vamos dizer, um serviço de alguém que tu recebe uma indicação, alguma coisa ligada a isso. Isso é network, no final das contas, né, e vai contar tanto para o cara que está entrando no mercado de trabalho, quem já está muito tempo no mercado de trabalho, o produtor, muitas vezes até para vender sua produção, o vendedor, vamos dizer assim, né, para chegar no produtor, conseguir realizar a venda, conseguir se desenvolver. Até pegar o exemplo meu e do Eduardo, por exemplo, se alguém pedir para nós alguma indicação, a gente vai indicar alguém que já gravou conosco, já teve uma convivência, que a gente já conhece o trabalho, né? Porque vai tudo através de uma confiança. E isso é o ser humano, né? Que nem tu comenta, e só se constrói aos poucos, com relacionamento, com tudo mais. Então, é bem interessante isso que tu traz, porque é a realidade que a gente vê no dia a dia.
Então é uma construção, e lembrando que isso é uma parte de todo o processo, né? Relacionamento é uma das partes de todo o processo, e olha o quanto de coisa que dá para fazer só nessa parte, digamos assim, do processo para se vender, né? E é isso que a gente tem que entender, aquela história, né? Vender dá trabalho, dá bastante trabalho. Se não tá dando muito trabalho é porque não tá fazendo direito também. Então a gente tem que olhar bastante por esse lado. E assim, ó, a gente começou lá o episódio falando a respeito das vendas, né, das dificuldades vezes, do pessoal, falamos a respeito de planejamento, falamos agora sobre o CRM, sobre a parte de relacionamento, e é importante a gente entender isso e repassar para o pessoal, né, que tem que ter um bom relacionamento, porque se é uma pessoa que tu está vendendo, que está comprando de ti durante o ano inteiro, se tu não estiver bem relacionado com ela, realmente qualquer pessoa que chegar lá vai vender, porque ela não vai nem lembrar que tu existe, porque tu não tem motivo para estar entrando em contato toda vez com ela, porque tu não tem assunto. E um ponto que eu acho que é importante, até que tu comentou, né, de criar coisas, como eu posso dizer, afinidades, né, em relação a assuntos que o fulano gosta, de tu buscar assuntos também relacionados a isso, mas lembrando que tem que ser também de uma forma legítima, porque toda pessoa também ela percebe quando tu não tá sendo legítimo com ela sobre aquilo que tá falado. E, de certa forma, todo mundo em algum nível, em algum aspecto tem alguma forma de relacionar. Às vezes, que nem tu comentou, às vezes não é por Fórmula 1, às vezes vai ser sobre, sei lá, o cara pratica um esporte que tu gosta também. Então, algum assunto sempre vai ter que os dois vão ter afinidade. A questão é encontrar, e para encontrar tem que conversar, tem que estar em contato de alguma forma e gerar essa afinidade para poder descobrir. Porque tem coisas que senão o pessoal nunca te fala, né? Então, às vezes é só com o contato, é só na conversa que tu vai descobrindo, né? Então, é mais ou menos isso aí.
Exato. Exato, e aí chega a época de, às vezes, ou final de ano, de ciclo, do que for, que o pessoal quer fazer alguma coisa de brinde ou alguma ação com o cliente diferente, né? Ah, vamos levar todo mundo para pescaria, porque para você é legal pescaria, mas você tem certeza que para os seus clientes vai ser legal? Vai ser uma experiência interessante? Vai ser a melhor experiência que você pode proporcionar? Em algumas situações é, gente, mas em outras não é, né? E é só com essas informações todas coletadas. E assim, e eu tô dando exemplo muito simples de dia a dia para usar essas informações, mas para tudo que for feito, né? Ah, vamos fazer uma viagem aqui com os nossos clientes, vamos fazer uma ação, vamos fazer algum tipo de campanha. Será que para o seu cliente é interessante, tão interessante, algum tipo de parcelamento? Ou para ele faz muito mais sentido se você trouxer algo a mais, um brinde ou algo que você possa... somar ali de um brinde, que pode ser, às vezes, uma palestra, uma consultoria, algo a mais, sabe? Assim, é só conhecendo as pessoas, né? Então, realmente, a gente tem aqui quase uma hora falando aqui, a gente falou o tempo todo sobre pessoas. Tem um conceito que eu tenho muito para mim, assim, que eu uso isso, seja para networking, seja para relacionamento com cliente, seja para liderança, sabe? Eu acho que tudo que envolve outra pessoa, eu tenho um conceito muito forte que são duas palavras, que elas têm que caminhar juntas, que não tem jeito de você fazer se não tiver as duas juntas, que são a estratégia e verdade. Então, o Eduardo até acabou de falar isso aqui, né? Ah, você tem que ser legítimo, você tem que falar realmente aquilo que você pensa e acredita. Se você só trabalha com a sua verdade, ou seja, você está numa boa intenção, você quer ajudar, você quer contribuir, você está ali batendo papo porque você gosta da pessoa e tal, e você não trabalha com estratégia, com intencionalidade, você vai perder muita oportunidade porque você está só sendo bonzinho e muitas vezes esse bonzinho não vai nem ser lembrado lá na frente, né? E se você trabalha só com estratégia, de um jeito um pouco mais frio, mais direto, não, eu preciso fazer é isso e meus números são esses, eu preciso para vender, eu preciso organizar desse jeito, você esquece da verdade, ou seja, você esquece que você está tratando com pessoas o tempo inteiro, também não vai durar muito tempo, sabe? Não é uma relação que perdura aí por anos. Então, trazer estratégia e verdade em qualquer relacionamento, sabe? Para você conhecer, se conectar com outras pessoas, isso é muito importante para a gente pensar.
É bem por aí, até essa questão de relacionamento e conseguir conversar com as pessoas, passar, é um pouco que tu faz também, né, Miranda? A gente te chamou muito ligado também pelo podcast que tu tem, então até deixar um minutinho para tu falar sobre o podcast, que é mais um podcast agro aí, que está conseguindo desenvolver muitos profissionais e trazer mais conhecimento também.
Sim, sim, tem que falar do Agrovendas aqui, né? Eu comecei aqui cumprimentando, falando, e aí, meu povo, como é que vocês estão? Tenho certeza que todo mundo que conhece o Agrovendas já falou assim, é a Miriam do Agrovendas que está falando aí no começo, né? É assim que a gente começa lá. Eu tenho muitos episódios gravados sozinha no Agrovendas, tenho algumas entrevistas, eu faço uma mescla aí, né? E eu falo, apesar de ser Agro é Vendas, o nome e o tema principal ser vendas, mas eu falo sobre todas essas questões de relacionamento com cliente, de negociação, de algum ponto específico de tipo, como dizer não para as pessoas, ou se seu cliente te disser não, o que você faz, enfim. Tem muitas situações assim mais do dia a dia de vendas, mas eu trago muito também sobre o desenvolvimento do vendedor, né? Hoje eu falo que eu não sou uma treinadora de vendas no agro, eu sou uma treinadora de vendedores, ou seja, qualquer um que está me ouvindo aqui, que eu considero todo mundo como vendedor, eu sou uma treinadora e mentora aí. Então, dentro do Agrovendas, a gente discute diferenciação profissional, eu falo muito sobre como se posicionar, como se comunicar. É o tema do meu livro também, se a gente pegar aqui o Vendas no Agro aí, é o primeiro livro de vendas no agro publicado no Brasil. Talvez até América Latina, que eu também não conheço nenhum por aí, mas no Brasil eu tenho certeza que é o primeiro. E também tem sempre esse conceito, sabe, de, cara, você precisa cuidar de você. Então, eu falo o tempo todo sobre organização e disciplina, eu falo o tempo todo sobre liderança, tem uma série sobre liderança que eu gravei lá do episódio 75 ao 80, é bem específico sobre liderança no agronegócio, né? Então, tem muito conteúdo aí, a galera que tá junto ali, o Agrovendas tem praticamente 2 anos, né? Começou em março de 2022, toda terça-feira também tem episódio novo. Então, estamos em todas as plataformas de streaming e sigam lá e acompanhem, que eu acho que a turma aqui, se tiver gostado do papo de hoje aqui, vai gostar do Agrovendas,
com certeza. Eu virei um consumidor também do Agrovendas em função que um amigo meu, um colega da empresa, recomendou ele. E quando eu comecei a escutar, realmente, cara, o conteúdo lá é muito bom. Não se encontra conteúdo tão bom assim, linkado ao nosso setor, né? Principalmente a questão de vendas, de uma forma tão clara, tão objetiva e que se entenda, se compreenda bem o que está sendo falado. Então, parabéns, e como o Cassiano comentou, né, foi através do podcast também que a Miriam veio até aqui. Então já fica o convite também para vocês consumir lá. E aí, não são episódios tão longos que nem o Agro Depende, né, mas são episódios que pode ter certeza que agrega bastante conhecimento aí para todos vocês.
E até para comentar, né? Ótimo. Cara, se tu tá ouvindo o podcast, tu gostou do podcast, manda pros teus amigos, né? Tanto o Agro Defende quanto o Agro é Vendas, porque isso auxilia muito no desenvolvimento dos projetos, né? Do podcast em si, auxilia a chegar a mais pessoas, auxilia também no que a gente tava comentando, que se alguém te indicar alguma coisa, alguém da tua confiança que tu tem como referência, ele vai consumir aquilo lá de forma mais fácil, ele vai ter aceitar mais sobre aquele conteúdo. Então, é muito importante tudo isso para a gente realmente conseguir aí desenvolver cada vez mais e também conseguir chegar a mais pessoas e fazer o agro cada vez melhor.
Muito bom, turma. Obrigada pelo convite aí. E Deixa eu deixar meu Instagram, pode? Xavier.agro, para quem quiser acompanhar no Instagram também, tem bastante conteúdo produzido lá. Obrigada pelo convite, parabéns pelo que vocês estão fazendo no Agro Depende, viu? Acho que o grande resultado que a gente tem está sempre junto com os nossos clientes e vocês têm ouvintes muito assíduos aí. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo conteúdo aqui de qualidade. Espero que a gente se veja mais vezes.
Então, gostaria de agradecer, Miriam, por ter disponibilizado teu tempo para conversar conosco. Convidar todo mundo aí lá no Agro é Vendas, pegar, ouvir no Spotify, também ouvir o Agro Depende, seguir nas redes sociais. Por hoje é isso. Até a próxima, pessoal.
Até.
Valeu.